Professor Emerson Seb, da Universidade Federal do Paraná. Olhando para esses dados que a Silvia Munhato trouxe sobre a pulverização de partidos, enfim, e sobre a quantidade de vereadores eleitos por partidos, a gente poderia trazer para o debate a questão do fundo partidário, né? A gente observa, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores teve o maior fundo partidário, depois o PSL. E a impressão que eu tenho é que parece que isso não está importando muito nessa quantidade de dinheiro do ponto de vista eleitoral, apesar de o PT ter tido nas cidades com 500 mil habitantes maior quantidade de vereadores percentualmente, segundo o estudo que ela apresentou do Jair Nicolau. O que poderia explicar uma situação dessa? Você tem o recurso, o dinheiro para fazer a campanha, mas em termos de resultado, acaba que, me parece que as forças regionais, por exemplo, PDT em Fortaleza, no Ceará, PSDB em São Paulo, parece que é o que está contando mais.
Olha, Carlos, então, o dinheiro é o ponto de partida, né? Não se faz campanha sem dinheiro. Agora, não é o ponto de chegada. O ponto de chegada é a vontade do eleitor. Então, você pode ter dinheiro, mas se não tiver conexão com o eleitor, não vai funcionar. Você pode não ter dinheiro e estar conectado com o eleitor naquele momento, você vai acabar conseguindo eleger vereadores e eleger prefeitos. Os dados que a Silvia traz são interessantes porque mostra um crescimento em especial do Democratas, que vinha apresentando naquele período que eu falei, né, daquela polarização entre PT e PSDB. O Democratas vinha apresentando quedas permanentes na número de candidatos, número de votos, número de eleitos a cada eleição. Em 2016 ele reverte, e agora em 2020 ele consegue um salto, né? Então a gente tem o Democratas com um bom desempenho nessas eleições, o Progressistas e o PSD do Kassab, né? O Kassab já vinha dizendo que o PSD ia surpreender, né? Agora, no caso dos votos para vereador, e falando, você perguntou sobre o PT, né? A gente olha para o PT e fala assim: ah, não elegeu prefeito nas capitais, perdeu prefeituras e tal. Tinha perdido muitas prefeituras em 2016, né? Agora deu uma equilibrada, mas ainda assim não está nem entre os 10 partidos com maior número de prefeitos. Mas só que a gente esquece que o PT ele tem se tornado cada vez mais um partido do legislativo, né? Então, em 2018, com todo aquele contexto negativo para o PT, né, prejudicial para o PT, com a prisão do Lula, sem poder sair candidato, aí sai o Haddad, ainda que o Haddad chegue ao segundo turno, mas o PT fez a maior bancada, né, na Câmara, né? E o PT agora conseguiu aumentar o número de votos, aumentou o número de candidatos e o número de votos para as câmaras de vereador, né? Então, o PT está cada vez mais migrando para disputar espaços no campo dos parlamentos, né? Parlamentos municipais, estaduais e no federal, né? O que significa que, às vezes, a gente olha só um lado, né? Só uma parte do copo, né? A parte vazia do copo, e a gente não olha a parte cheia. Mas, ainda assim, quem está ganhando, de fato, nos legislativos são esses partidos aí de centro-direita, ou eu prefiro chamar de partidos mais institucionalizados, né? O DEM, o Progressistas e o PSD.
Agora, professor Emerson, essa questão que vigorou agora pela primeira vez nas eleições para vereadores, que é o fim das coligações, que vai acontecer também para as eleições gerais para deputado estadual e deputado federal. Além disso, a implementação da cláusula de barreiras vão mudar aos poucos realmente o perfil dos legislativos, tanto em nível municipal quanto os estaduais e federais?
Vão, Márcio, eu não sei se vão para o caminho que a gente espera, mas que vai mudar, vai. Já começou, né? A Silvia mostrou aí os dados do número de partidos por câmaras no Brasil. É verdade que parece, no geral, assim, quando você vê o número, parece que é um grande impacto, mas na verdade não é, porque nos grandes municípios, inclusive, a fragmentação até aumentou. Se a gente pegar algum indicador agregado, como a fragmentação ou o número efetivo de partidos, a gente vai perceber que o número efetivo de partidos não diminuiu tanto quanto o número de partidos. Por quê? Porque o que caiu
Deixa eu só
fora dentro.
complementar então, Emerson.
Oi?
Só complementando para instrumentalizar mais a sua resposta. Nas eleições de 2016, foram 31 partidos em todas as câmaras de vereadores do país. agora caiu para 30. Né? Então, realmente, né, esse índice acabou não diminuindo bastante. Né?
Então não diminuiu porque é um primeiro espaço, né? E é bom que seja assim, é bom que seja gradual. Né? É bom que não seja de uma hora para outra, porque uma hora para outra causa muito estresse, e é muito mais fácil de voltar atrás, é muito mais fácil do Congresso. Veja que, apesar dessa diferença pequena, os partidos nanicos já estão pressionando para voltar atrás no fim das coligações. Eles querem voltar com as coligações porque eles sabem que a chance deles diminui bastante. Né? O fim das coligações e a cláusula de barreira, que vai reduzir as condições para disputa nas próximas eleições. Mas é bom que reduza gradualmente. Né? Agora, por que a gente quer menos partidos? A gente imagina que com menos partidos fique mais fácil governar, fique mais fácil fazer coalizões e tratar com o legislativo com menos partidos. Porque menos partidos seriam mais democráticos. Né? A minha dúvida é essa última parte. Será que reduzir o número de partidos não vai aumentar o caciquismo na cultura política brasileira? Esse é um caminho. Né? Então, hoje nós temos 10 partidos representados na Câmara. A distribuição, por um exemplo hipotético, né? A distribuição de poder está entre 10 partidos. Se você reduz isso para 5, não necessariamente você está melhorando a qualidade da relação entre executivo e legislativo. Você está dando muito mais poder, você está dobrando o poder de quem é líder de partidos no legislativo. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Diminuir o número de partidos é meio, não é fim. Né? O fim é melhorar a qualidade da representação. E para melhorar a qualidade da representação, não dá para fortalecer o caciquismo. Então, e a gente esquece na hora de pensar sobre o caciquismo, porque aí na hora de distribuir os recursos e tal, deixamos para a elite política fazer. E isso geralmente cria um déficit, né? Cria uma diferença entre o resultado e a expectativa inicial.
Muito bem, a gente teve a presença no painel eletrônico do professor Emerson Urizi Servi, da Universidade Federal do Paraná, ele que é professor associado do Departamento de Ciência Política e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, da Pós-Graduação em Comunicação da Federal do Paraná e é doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Professor, mais uma vez eu quero agradecer sua presença aqui no painel eletrônico, agradecer por sua análise e já convidar o senhor para outras oportunidades a gente voltar a ter a sua presença aqui no painel eletrônico. Muito obrigado.
Márcio, eu que agradeço o convite, falar contigo, Carlos e Silvia, e sempre que vocês me convidem, não convidem, porque sempre que convidarem eu virei. Né? Enquanto houver eleição, se vocês convidarem, eu estarei aqui. Obrigado pelo bate-papo.
Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, então, ao professor Emerson Urizi Servi, da minha terra, o Paraná, ele que esteve conosco aqui no painel eletrônico.